Já faz um certo tempo que nós estamos estudando essa carta, uma carta muito preciosa, valiosa, que nos oferece uma série de orientações acerca de vários assuntos. E a porção que nós estamos estudando, que abrange o versículo 18 do capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 4, nos dá orientações acerca do viver ou das relações familiares. E isso é muito importante para nós. Eu quero lembrar os irmãos, trazer à memória dos irmãos, que a igreja de Colossos estava passando por uma situação bastante difícil, digamos assim, em virtude de uma heresia chamada heresia colossense, ou heresia de Colossos, que nada mais era do que um protognosticismo, um gnosticismo nascente. E essa heresia, ela era composta de basicamente quatro elementos, que era o filosofismo, o legalismo judaico, o misticismo e o ascetismo. E ao longo do capítulo 2, nós temos aí a descrição dos pormenores de todos esses elementos que eu mencionei. No capítulo 2 de Colossenses, portanto, nós temos ali Paulo atacando e colocando em evidência os erros da heresia de Colossos. Então havia aí esse sincretismo herético composto por esses quatro elementos. E esses quatro elementos, portanto, que formavam a heresia colossense, não dizia respeito ou não afetava somente a compreensão e, portanto, somente o modo de ver as coisas. Algo que se reservasse ali, eventualmente, em questões intelectuais apenas. A heresia de Colossos afetava diretamente, frontalmente, as questões práticas da vida. De maneira que muitos irmãos ali estavam sendo afetados em vários campos, inclusive no campo dos relacionamentos. E quando nós chegamos, portanto, no capítulo 3, Paulo passa a dar orientações práticas para que aqueles irmãos soubessem como viver a sua vida cristã, rejeitando, portanto, a heresia colossense. E logo no comecinho do capítulo 3, acompanhe aí comigo, a partir do versículo 12, Paulo, ele trata acerca de algumas questões importantes acerca do relacionamento que deveria existir, que deveria haver, como os irmãos dentro da comunidade dos santos deveriam se relacionar uns com os outros. No versículo 2 ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade. Versículo 13 ele diz: suportai-vos uns aos outros. Isso tudo dentro da comunidade da fé. Ou seja, Paulo dá orientações práticas acerca de como os irmãos de Colossos deveriam viver entre eles. Isso porque essa orientação é muito importante. Nós devemos ter em mente aqui que quando Paulo inicia o capítulo 3, especialmente o versículo 12 aqui, Paulo não está mudando de assunto, como se tivesse dando uma pausa do que ele iniciou aí no capítulo 1 e no capítulo 2, e então iniciando algo que não tem conexão alguma com o que ele disse. Muito pelo contrário, meus irmãos, nós devemos aqui, não pode escapar da nossa compreensão que essa heresia fazia com que as pessoas que fossem adeptas a ela se tornassem pessoas arrogantes, pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas que tinham uma certa aparência de humildade, mas que na verdade não era bem assim. Basta olhar o capítulo 2, aí versículo 23, veja o que Paulo diz: tais coisas, com efeito... vamos ler a partir do versículo 20. É bastante interessante esse parágrafo aqui. O versículo 20 diz assim, do capítulo 2: se morrestes com Cristo para o rudimento do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenâncias? Que ordenâncias são essas? Ele diz no versículo 21: não manuseie isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Aí vem o versículo 23 e o efeito de toda essa mentira na vida das pessoas. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Os adeptos, portanto, da heresia de Colossos tendiam a ser pessoas falsas. Pessoas que tinham ali uma falsa humildade. Irmãos, e não tem como. Pessoas que vivem dessa forma têm os seus relacionamentos afetados. Pessoas mentirosas, pessoas que têm uma falsa humildade. Ontem aqui, na reunião das Belas, nós falamos sobre a questão da humildade. E pessoas que no convívio cristão não são verdadeiramente humildes, não são autenticamente verdadeiras, essas pessoas tendem a ter o seu relacionamento afetado por essas questões. É por isso que Paulo, então, passa a dar orientações para os irmãos da igreja de Colossos. Mas Paulo, ele não se limita a isso. Paulo não tem interesse em tratar apenas das questões relativas à comunidade da fé, à igreja em si. Paulo, ele entra na casa dos colossenses. Paulo entra na nossa casa. E ele oferece, então, algumas regras que Martinho Lutero chamaria de Hausstaffel. É uma palavra alemã, então possivelmente, com toda certeza, a minha pronúncia está errada. A palavra é Hausstaffel. Eu não sei se está certo. Eu coloquei lá para ouvir. Sabe quando você tem essa opção, né? Eu coloquei lá para ouvir, eu fiquei ouvindo, mas alemão, gente, não é fácil, não. Hausstaffel, vamos assumir que essa é a pronúncia correta e que eu sou um exímio falador da língua alemã. Mas o que é essa palavrinha? O que significa essa palavrinha? É regras da casa ou regras domésticas. Paulo, então, entra na casa dos colossenses e oferece, então, e passa a apresentar, então, algumas regras domésticas, as regras da casa. E aí nós chegamos no versículo 18 do capítulo 3. E Paulo passa a oferecer, então, passa a apresentar, então, quais seriam essas regras. E algo importante de se dizer aqui, irmãos, é que naquela época, essas regras, embora existissem algumas regras ali naquela época, regras comuns da sociedade que envolvia esse relacionamento entre os cônjuges e os filhos e os seus entre senhores e servos, embora houvessem essas regras, uma regra geral, o ponto é que o cristianismo, as regras que Paulo oferece, elas são extremamente desafiadoras. E por que são desafiadoras? Porque ela tem um tom de reciprocidade. Naquela época, os senhores, os maridos, os pais, os mestres, né, pensando aqui nos senhores, eles não estavam habituados a receber esse tipo de orientação com um tom, uma coloração de reciprocidade. Mas Paulo, ele quebra esse tabu e revoluciona essa mentalidade equivocada que havia aí nas relações entre marido e esposa, pai e filhos, e mestre ou senhores e servos. E acompanha aí, eu estou apenas fazendo aqui um panorama geral até nós chegarmos no ponto do nosso estudo de hoje. E ele chega no versículo 18, então, e ele diz, ele olha para as esposas e diz: esposas, sede submissa aos seus maridos. No versículo 19, aí vem esse tom desafiador, esse tom com coloração de reciprocidade. Ele diz: maridos, vocês devem amar as vossas esposas. Isso é um choque. Os maridos, eles não estavam habituados a olhar para suas esposas e amá-las da forma como Paulo apresenta aqui. você deve amar a sua esposa. Em Efésios ele vai dizer, você deve amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E aqui ele diz, ele acrescenta, e você não deve tratar ela com amargura, você não deve afetar a sua esposa, você não deve tratar mal, prejudicar a sua esposa. E meus irmãos, para um marido aqui do século I, isso era um verdadeiro choque. Tanto esposa como filhos e servos eram uma espécie de propriedade dos maridos ou dos senhores. Mas ele não se limita a isso. Ele não se limita a tratar apenas de maridos e esposas. Como eu disse para vocês, Paulo ele entra na casa dos colossenses. E Deus ele quer entrar na nossa casa. E ele quer dar orientações gerais para a gente e orientações desafiadoras, não somente no trato, no nosso trato com o nosso cônjuge, mas ele quer dar orientações acerca de como deve ser também o nosso convívio e o nosso relacionamento entre nós e os nossos filhos. E no versículo 20 ele diz, olhando para os filhos, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E mais uma vez, o tom de reciprocidade que nós vemos aqui no versículo 21. E pais, vocês pais, que estão numa sociedade, eu estou aqui pensando, tentando pensar com a cabeça de Paulo, vocês pais que estão numa sociedade onde suas esposas e seus filhos são espécies de propriedade suas, vocês precisam acabar com essa mentalidade e vocês devem olhar para os seus filhos e tratá-los com cuidado. Vocês não devem irritar os seus filhos, vocês não devem aborrecer os seus filhos. Então notem, meus irmãos, o caráter desafiador das orientações de Paulo à igreja de Colossos. Quando as orientações, isso é geral, né? Quando as orientações elas são orientações gerais, elas são desafiadoras, mas nem tanto. Agora, quando as orientações dizem respeito à nossa casa, aí a coisa muda de figura. Quando as orientações têm a chave da porta da nossa casa e ela entra e ela fala assim, olha, você tem que se comportar assim. Especialmente para nós, homens, maridos, isso é extremamente desafiador. Porque não existe nada de mais valor do que a nossa família, do que é isso para nós, né? Do que a nossa casa. E quando alguém entra na nossa casa e diz, você deve se comportar desse jeito, isso é chocante para nós. Mas é o que Paulo faz aqui conosco, é o que Deus, por meio de Paulo, faz aqui conosco. Ele apresenta as regras de relacionamento dentro da nossa casa, invade a nossa casa e diz, é assim que eu quero que você se comporte, é assim que eu quero que você trate a sua esposa, é assim, esposa, que eu quero que você trate o seu marido. É assim, filhos, que vocês devem tratar os seus pais, se relacionar com eles. E é assim, pais, que vocês devem se relacionar com os seus filhos. Naquela época, era comum também, nessa composição familiar, estarem os servos. Isso era muito comum. É por isso que Paulo, nessa sessão aqui, ele inclui também os servos, porque numa casa era comum que houvessem servos. E os servos fazia parte ali do convívio familiar, fazia parte da família. Então Paulo, ele reúne tudo. Paulo entra aqui em tudo. Paulo se intromete aqui, se é que podemos usar isso, em absolutamente tudo, todas as relações aqui. Todas as relações. E ele olha para os servos e concentra a sua atenção de maneira mais focal, digamos assim. Tanto que no versículo, a partir do versículo 22 até o versículo 24, 25, nós temos orientações somente para os servos. Isso porque possivelmente havia ali na igreja de Colossos uma maioria composta de escravos. A sociedade ali, no geral, em sua maioria esmagadora, era composta por servos, por escravos. De maneira que havia um clima de muita instabilidade ou medo por parte de alguns de que houvesse uma grande rebelião ali. Porque os escravos era de fato uma grande maioria. Então Paulo olha para os servos e diz: e vocês, servos, vocês também devem obedecer em tudo os vossos senhores. E passa então a dar uma série de orientações aos servos, até que finalmente nós chegamos no capítulo 4, no versículo 1. O ideal mesmo era que o versículo 1 do capítulo 4 fosse, na verdade, o versículo 26 do capítulo 3. Porque Paulo, ele não encerrou ainda nos servos. Ele continua as suas orientações aos senhores agora. Mas tudo bem. Imagine se nós não tivéssemos nenhuma divisão. Imagine se eu estivesse pregando no livro de Salmos aqui agora. E nós não tivéssemos as divisões de capítulos e versículos, e eu diria para os irmãos, abram em Salmos. Aonde, pastor? Pelo menos nós temos aqui as divisões, e embora nós temos algumas divergências aqui com as pessoas que colocaram essas divisões. As divisões, obviamente, não são divisões inspiradas, mas ainda nós temos a facilidade de ter a Bíblia divididinha ali por capítulos e versículos, de modo que nós temos condições de nos localizar aqui. Muito bem, chegamos então no versículo em que nós estudaremos hoje, fechando então esse ciclo que envolve os relacionamentos familiares. E o texto que nós vamos estudar hoje é o versículo 1 do capítulo 4. Será uma exposição mais breve do que as demais, porque nós olharemos somente para esse versículo. Portanto, leiam, acompanhem comigo aí a leitura do capítulo 4, no versículo 1, que diz o seguinte: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Para os irmãos que gostam de anotar aí, a nossa mensagem central diz o seguinte: aqueles que nasceram de novo, constroem seus relacionamentos sob o senhorio de Cristo. Eu vou repetir: aqueles que nasceram de novo, constrói seus relacionamentos sobre o senhorio de Cristo. E essa é a mensagem central que envolve capítulo 3, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 1. E nós vamos ver aí duas características encontradas nos senhores tementes a Deus. Duas características que nós devemos encontrar naqueles senhores que nasceram de novo. As orientações aqui são orientações para o povo de Deus. E é por isso que as orientações são elevadas e são desafiadoras. Porque o nosso padrão, meus irmãos, o nosso padrão, a nossa métrica, não é encontrada, não existe um paralelo com as coisas desse mundo. O nosso padrão é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. Portanto, quando nós olhamos para as orientações que nós encontramos aqui nessa porção e ao longo de toda a Bíblia, nós devemos pensar que estamos sendo desafiados a seguir um padrão elevado, porque os padrões do nosso Deus é elevado. E é por isso que o povo de Deus tem que ser um povo excelente nas suas práticas. Porque o nosso Deus é um Deus excelente em questões moral, em questões de ordem moral. E nós devemos também ser pessoas excelentes nesse campo. Mas muito bem, qual é então a primeira característica que nós devemos encontrar nos senhores tementes a Deus. A primeira a característica é a justiça. O versículo, a parte A do versículo diz assim: Senhores, tratai os servos com justiça e equidade. Nós devemos, antes de mais nada, olhar para o versículo 25 do capítulo 3, porque é lá onde Paulo começa a fazer as suas advertências aos senhores. No versículo 25, ele prepara o terreno para a exortação que vai acontecer no versículo 1 do capítulo 4. E o versículo 25 diz o seguinte: pois aquele que faz injustiça, Paulo está olhando para os servos e dizendo para os servos: olha, servos, olha, escravos, aqueles que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. O que Paulo inicia no versículo 5, que atinge os senhores, diz o seguinte: olha, se vocês estão sendo maltratados, se vocês estão sendo injuriados, saiba que essas pessoas que te afetam, essas pessoas que te maltratam, essas pessoas receberão a paga, o devido pagamento pelo mal que estão fazendo com vocês. E quanto a isso, Paulo diz, não há acepção de pessoas. De maneira que até vocês, servos, se vocês não seguirem as orientações que eu estou te dando, que nós vemos aí no versículo 22, versículo 23 e versículo 24, se vocês também não seguirem essas orientações, vocês, assim como os seus senhores, receberão a paga pelo mau comportamento de vocês. O nosso Deus não faz acepção de pessoas, nem no campo do seu juízo. Portanto, se você faz o bem, você receberá a paga por isso, Paulo dizendo. E se você faz o mal, você receberá também a paga por isso. Justiça. Essa então é a palavra, ou é a característica que nós devemos encontrar nos senhores que nasceram de novo. E aqui vale uma observação: os senhores, como eu disse para os irmãos, havia regras gerais no que diz respeito ao trato dos senhores com os seus servos. Havia regras gerais ali. Por exemplo, havia uma regra que os senhores não poderiam castrar os seus servos, porque, acreditem, havia senhores que castravam os seus escravos, os seus servos. Então havia uma regra de que isso não poderia acontecer. Havia uma outra regra, por exemplo, de que os senhores não poderiam colocar os seus servos para lutar com as feras sem uma devida permissão do magistrado. Então, notem que havia regras. Isso é meio chocante para nós. E era chocante para Paulo também. Isso não diz respeito somente à nossa época. Isso não fere somente os nossos escrúpulos. Isso afetava também os escrúpulos do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, mesmo sabendo dessas coisas, e mesmo possivelmente não sendo totalmente favorável à escravidão, o método que Paulo usa não é um método revolucionário em termos de organização social. Se Paulo quisesse fazer isso, Paulo estava com a faca e com o queijo na mão. Paulo era um líder influente. Havia pessoas que ouviam e davam ouvido e crédito ao apóstolo Paulo. E a grande maioria da população era composta por escravos. Se Paulo quisesse causar uma revolução social, ele poderia muito bem usar esses elementos que ele tinha nas mãos e propor uma revolução. Ele poderia formar ali um sindicato dos escravos. Ele poderia chamar aquelas pessoas e dizer companheiros. A provocação foi direta agora, né? Mas enfim, ele poderia fazer isso, mas o apóstolo Paulo, ele diz, ele toma outra via. E ele toma uma via pacífica, uma via que passa pela sujeição, obediência e justiça. Esse é o modus operandi do apóstolo Paulo. E ele faz isso porque ele não quer, em hipótese alguma, confundir as coisas e comprometer a propagação, a divulgação do evangelho. Portanto, ele dá uma série de orientações para os senhores, e Pedro também faz o mesmo. Pedro diz, olha, vocês têm que ser submissos aos seus senhores, não só quando ele for cordato, mas também quando ele for perverso com você. Então nós temos essas orientações aí aos servos, e Paulo, pensando nisso, pensando na propagação, na divulgação, na expansão do evangelho, ele ora para os senhores e diz, senhores, vocês devem tratar os seus servos com justiça. Vocês devem tratar essas pessoas que estão submissas a vocês de maneira justa. Notem, meus irmãos, que Paulo, ele não quer causar nenhuma revolução, como eu disse, no campo social. Abram a Bíblia de vocês, por favor, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 21, e veja o que diz. Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21. Ele diz, fostes chamado sendo escravo? Então, faça uma rebelião, faça uma revolução. Não, pelo contrário, ele diz, olha, se vocês foram chamados sendo escravos, não se preocupem com isso. Não se sintam afetados, injustiçados pelo fato de vocês terem sido chamados sendo escravos. Não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Paulo diz, olha, se você foi chamado sendo escravo, não se perturbe. Mas se por acaso você tem a condição, a possibilidade de mudar de vida, aproveite essa oportunidade. Nota então que Paulo, ele tem um certo tato quando vai tratar dessas questões aí, questões sociais, de estrutura, da estrutura social. Paulo não quer mudar o status quo da sociedade. O que Paulo quer é fazer com que o evangelho cresça, que o evangelho se expanda. E o que é então tratar, o que seria então tratar os servos com justiça? Eu disse para vocês que a primeira característica que nós temos que encontrar nos senhores que nasceram de novo diz respeito à sua justiça. Nós devemos olhar para os servos, para os senhores que nasceram de novo, e encontrar ali no trato com os seus servos justiça. Muito bem, haviam escravos ali que nem sequer eram remunerados. Haviam escravos que trabalhavam ali sem receber nenhum pagamento pelo serviço que prestavam. Então, possivelmente, tratar o servo com justiça seria oferecer a ele uma remuneração honesta. E aqueles servos que recebiam pouquíssimos, irmãos. Muito pouco. Alguns se utilizavam desse pagamento que recebiam, que já era pouco, e tentavam juntar ali para comprar a sua liberdade. Outros servos, para ter a sua liberdade, ofereciam os seus filhos como garantia de que poderiam aí obter a sua liberdade. Então, tratar com justiça, possivelmente, seria remunerar adequadamente os seus escravos. Outro tratamento que expressaria justiça era não ser agressivo. disciplinando severamente os seus escravos. Como eu disse para vocês, os senhores enxergavam os escravos como propriedades, de maneira que era muito comum eles serem extremamente cruéis no trato com os seus escravos. Isso envolvia xingamentos, torturas e até violência sexual. Isso acontecia na relação dos servos com os seus escravos. E Paulo diz: não, vocês devem tratar eles com justiça, vocês devem ser justos no trato com eles. Notem, meus irmãos, que grande quebra de paradigma, não é mesmo? Nós olhamos para o apóstolo Paulo e vemos Paulo, sim, um revolucionário, por assim dizer, mas um revolucionário no campo moral, no campo ético. Vocês devem, eu não estou propondo, Paulo dizendo, eu não estou propondo que os escravos aqui deixem de ser escravos imediatamente e eu faço isso de maneira revolucionária. Não, o que o apóstolo faz é tomar uma outra via. Tomar uma outra medida, a medida da justiça, do equilíbrio, do bom senso. Abram a Bíblia de vocês, por favor, em Efésios, no capítulo 6, versículo 9. Efésios, capítulo 6, versículo 9. Paulo, nesse texto aqui, também dá orientações aos senhores, e ele diz: e vós, senhores, de igual modo procedei com eles. Depois de dar as orientações aos escravos, Paulo olha para os senhores e diz: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Os senhores de escravos eram pessoas cruéis que ameaçava os seus subordinados, ameaçava os seus escravos. E Paulo diz: olha, você precisa ser alguém justo com eles. Vocês precisam ser senhores que tratam os seus servos com equidade, que é a outra palavrinha que aparece no versículo 1 que nós estamos estudando. Você deve ser justo com ele e você deve tratá-los com equidade, ou seja, vocês devem tratá-los com igualdade, com equilíbrio. É provável que quando Paulo usa essa expressão, equidade ou igualdade, Paulo tem a intenção de tratar, de fazer com que os senhores tratassem os seus servos como eles tratariam uma pessoa livre. Isso acontece muito, nós vemos, por exemplo, trazendo para a nossa realidade, nós vemos isso muito no meio corporativo, né? Então é muito comum, por exemplo, isso não deveria ser assim, mas e eu acho isso a coisa mais horrível do mundo. Mas é muito comum nós vermos, por exemplo, o pessoal do escritório não falar com o pessoal da fábrica. Só fala o necessário. Por quê? Porque eles são da fábrica e nós somos o escritório, como se o escritório fosse o paraíso de qualquer empresa. E se você é de escritório, você sabe bem do que eu estou dizendo, ou do que eu estou falando. Não é paraíso, de hipótese alguma. Outros não se misturam com o pessoal da limpeza. Nossa, não, misturar com o pessoal. Vou almoçar e eu devo almoçar ali. Eu quero um dia poder almoçar com o pessoal da diretoria. E com o pessoal da limpeza? O que Paulo está propondo aqui, pensando, voltando aí para o primeiro século, é que os senhores tratassem os seus escravos com igualdade. Olha, você está diante de alguém, os escravos que nós estamos pensando aqui, meus irmãos, são crentes no Senhor Jesus, são pessoas que nasceram de novo. O público de Paulo aqui, os leitores de Paulo, são pessoas que nasceram de novo. E Paulo diz: olha, entre vocês não deve haver desigualdade no trato. Não deve haver desigualdade no campo da justiça. Vocês devem se relacionar. Vocês devem se relacionar normalmente. E irmãos, a realidade de igreja de verdade, como a que nós estamos, que nós fazemos parte aqui, é uma bênção nesse campo. Porque nós nos relacionamos com pessoas que em outras circunstâncias nós jamais nos relacionaríamos. Nós nos relacionamos aqui com todo tipo de gente, de todas as classes sociais. E isso é uma bênção. E no contexto de igreja, nós também, nós devemos olhar para esse cenário onde Paulo propõe um tratamento igualitário e dizer, é assim que eu devo me comportar com relação aos meus irmãos também. Não importa se o meu irmão é alguém, em termos financeiros, sociais, superior a mim, ou não, é meu irmão em Cristo. Ontem nós estávamos estudando nas Belas e nós aprendemos, nós estudamos Filipenses capítulo 2, do 1 ao 4, e nós vemos ali Paulo exortando a querida igreja de Filipos, no sentido de que deveria haver ali uma humildade que espelhasse a humildade que é vista em Cristo em seus relacionamentos, de maneira que as pessoas deveriam considerar uns aos outros superiores a si mesmo. E Paulo não fala, você não deve considerar superior a si mesmo somente os empresários, somente os chefes. Não, você deve olhar para o irmão humilde e dizer, eu sou servo daquele irmão humilde, eu sou servo dele, eu sou um servo dos servos de Deus. É assim que nós devemos pensar, é assim que nós devemos olhar para o campo aí dos relacionamentos aqui dentro da igreja. E Paulo faz isso nas relações entre servos e senhores, entre senhores e servos. Portanto, deveria haver esse tratamento igualitário. Portanto, o tratamento deveria ser com justiça e com equidade. Algo importante de ser dito aqui, para que não haja nada subentendido, é que essa luta por igualdade que nós vemos nesse texto, não se trata de uma equiparação de plenitude de poder. Deixa eu explicar. A proposta de Paulo aqui, a exortação de Paulo, não diz respeito a um tratamento igualitário, de maneira que tanto servos como senhores tivessem o mesmo poder. Não é isso que Paulo está propondo aqui. Porque se Paulo estivesse propondo isso, ele diria, olha, vamos ter que mudar esse negócio aqui, escravos não vão ser mais escravos, e nós vamos dividir tudo igualzinho aqui para todo mundo, e não vai haver mais diferença social. É todo mundo chefe agora. Para quem leu Revolução dos Bichos, o pastor Marcos uma vez fez a indicação desse livro que eu não tinha lido, e aí eu li. E quando eu cheguei no final do livro, eu falei, meu Deus, eu fiquei perturbado aquela noite. Eu terminei de ler, já era próximo da madrugada. Eu não sei quantos de vocês já leram esse livro, Revolução dos Bichos, é um livro excepcional. E eu não consegui dormir, eu fiquei pensando, meu Deus, aquilo me perturbou, eu não quero falar, eu quero falar, mas não vou falar, mas aquilo me perturbou muito, assim, no final. Leia um livro e depois a gente conversa. Paulo então não propõe aí não propõe uma equiparação de poder. O que Paulo diz é que essa igualdade deve ser baseada em amar e servir uns aos outros. E é isso, é no trato, é no modo de se relacionar, é no modo de conceber esse relacionamento. Isso é de fato uma quebra de paradigmas para aqueles irmãos do primeiro século, para aqueles senhores do primeiro século. Muito bem, quando eu era criança, eu sou o caçula, nós somos em cinco irmãos, né? Eu sou o caçula, são três mulheres e um irmão, que é mais, né, portanto, mais velho do que eu, já que eu sou o caçula. E todos ali tinham uma tarefa, quando éramos crianças, né? Todo mundo tinha uma tarefa, menos eu. Meus pais não me deram tarefa alguma, não sei, eu acho que eu fui um pouco mimado. E o meu irmão, ele tinha algumas atividades a fazer. Ele acordava de manhã, isso todos os dias, ele acordava de manhã, depois de tomar café, ele recolhia todos os lixos da casa. Depois ele ia até o quintal, limpava o quintal. Na época tinha, naquela época tinha uma árvore na casa da minha mãe. Tinha muita coisa nessa questão aí de árvores e coisas. Meu pai sempre gostou muito disso. Ah, e meu irmão então tinha que limpar o quintal. E depois de fazer essa limpeza aí de folhas e tal, o meu irmão tinha que recolher as fezes do cachorro e jogar isso no lixo. E depois de fazer tudo isso, de fazer todas essas tarefas, jogar o lixo, depois ele tinha que sair fora de casa ali e colocar o lixo ali onde era o lugar específico para se colocar os lixos, aí sim ele poderia fazer as suas outras atividades, como por exemplo respirar, e ele podia respirar. Estou brincando. E o meu irmão, ele se sentia muito injustiçado por isso. Eu não vejo muita razão. Eu era só uma criança. Eu não precisava fazer nada. Eu estou brincando, ironizando. Pais, deem atividade para os seus filhos. Eu estou brincando aqui com vocês. Mas o fato é que meu irmão se sentia muito injustiçado com isso. E meu irmão ficava bravo. Mas por que você não faz nada? E eu para pirraçar o meu irmão, eu às vezes acompanhava ele nessas atividades todas e ficava provocando o meu irmão. Se ele estivesse aqui, ele daria uma bronca em mim. E eu ficava provocando o meu irmão. E eu ficava caçoando com ele, provocando ele ali, na medida em que ele realizava as suas atividades. Era um tratamento que o meu irmão recebia, na percepção dele, um tratamento injusto. As tarefas não eram divididas de modo igual ou proporcional. Tudo bem, eu era uma criança, mas eu poderia muito bem arrumar a minha cama. Eu poderia muito bem, com certeza, lavar a louça ou ajudá-lo no recolhimento do lixo da casa. Eu poderia muito bem fazer isso. E vocês podem muito bem, gentilmente, orientar os seus filhos a fazer o mesmo. Mas eu não fazia. Eu não era obrigado, digamos assim, a fazer essas coisas. De modo que o meu irmão, ele foi durante muitos anos sobrecarregado com essas atividades. É evidente que eu não tinha a percepção das coisas que eu tenho hoje. Eu me converti com 18 anos. E é por isso que eu tenho muita dificuldade hoje em lavar louça, por exemplo. Viu, amor? É isso que me afeta. Mais uma vez, eu estou brincando com vocês. O fato é que o meu irmão se sentia injustiçado com isso. O meu irmão, o tratamento que os meus pais, meu pai especificamente, o modo como ele tratava o meu irmão nesse campo, era um tratamento injusto. E eu contei essa breve ilustração aqui para fazê-los pensar no modo como os senhores poderiam ser justos com os seus servos. Na distribuição das tarefas, no modo de tratar, não sendo áspero, não sendo violento, numa remuneração devida, já que muitos ali nem sequer recebiam as suas remunerações. E como é que isso se aplica a nós, meus irmãos? Nem todo mundo que está me ouvindo agora são senhores, são proprietários de empresas ou chefes, gerentes, diretores. Nem todo mundo que me ouve agora são pessoas que atuam dessa maneira. Mas se você é uma pessoa que atua dessa maneira, saiba que o seu relacionamento, o modo como você trata os seus subordinados, deve ser um tratamento justo, igualitário. É claro, meus irmãos, que existem diferenças, né? Algumas diferenças. Se eu produzo mais e melhor, eu devo ser remunerado mais por isso. E você sabe, quando você é chefe numa empresa, por exemplo, você sabe muito bem quem são aqueles que produzem mais. E vocês devem olhar para aqueles que produzem mais e dizer: olha, esse aqui, ele merece ganhar mais, receber mais. Por favor, não me entendam mal. Não pense que eu estou sugerindo aqui que que aqueles que são subordinados a você devem receber exatamente. Não. Isso é uma avaliação que cada um tem que fazer com base no que aquela pessoa, aquele subordinado, produz. Se eu produzo mais, eu recebo mais. Isso é normal, é natural que seja assim. Para que não crie um ambiente onde pessoas que não produzem absolutamente nada recebam por aquilo que não produziu. Ah, não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou propondo, que é o que o apóstolo Paulo propõe aqui, é que haja um tratamento justo, justiça. Ah, e isso deve permear o nosso modo de relacionar com aquelas pessoas que são subordinadas a nós. Mas em alguma medida, meus irmãos, cada um de nós aqui temos pessoas que respondem para nós em alguma medida. Quando você contrata um pedreiro, por exemplo, saiba que aquela pessoa é subordinada a você em alguma medida. De modo que você também deve tratá-lo com justiça e igualdade. Se é um pedreiro excepcional, um marceneiro excepcional, não sei. Eu não sei quais são os serviços que vocês têm contratado. Mas o fato é que vocês devem tratá-lo com justiça. Não pagando mais do que ele merece, nem menos. É sendo justo. Irmãos, eu acho a palavra de Deus algo brilhante, sabe? Ela tem orientações e diretrizes para todas as áreas da nossa vida. Na medida em que nós começamos a estudar aqui esse grande trecho do capítulo 3, 18 até o 4, 1, notem o tanto de orientações diretas que nós recebemos, esposas, maridos, filhos, pais, senhores e servos, servos e senhores. E o nosso modo de nos relacionar com aquelas pessoas que são sujeitas e submissas a nós também não passa despercebido aos olhos de Deus. Nós devemos ser justos e tratá-los com igualdade, com equidade. Não devemos destratar as pessoas que são sujeitas ou subordinadas a nós em alguma medida. Eu não devo tratar com aspereza o caixa do supermercado. Eu não devo tratar com aspereza a pessoa que me ajuda na faxina de casa. Eu não devo tratar com aspereza as pessoas lá do meu trabalho que respondem para mim em alguma instância, sei lá. Os senhores, portanto, devem tratar os seus servos com justiça e equidade. Essa é a primeira característica que nós vemos aí, que nós devemos encontrar nos senhores que nasceram de novo, mas essa não é a única. Nós temos uma segunda característica, que é o temor. Essa é a segunda característica. Notem aí o que diz a parte B do versículo. Eu não sei há quanto tempo eu estou falando aqui, mas nós já estamos caminhando para o final. Paulo diz: certos de que também vós tendes um Senhor no céu. Novamente aqui, o tom que nós vemos nessa passagem é um tom intimidador, é um tom ameaçador. Lembre-se do versículo 25 do capítulo 3. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Então, senhores, sejam justos no tratamento com os seus subordinados, porque você tem um Senhor no céu. Na prática, vocês são escravos assim como eles. Você não está livre de obrigações, vocês não estão livres de obrigações. Vocês devem respeito acerca de. Vocês devem explicações acerca de tudo que vocês fazem. Devem explicações a mim, porque eu sou o seu Senhor. É por isso que Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, ganha um sabor especial, um sentido, digamos assim, uma aplicação, melhor dizendo, especial para nós hoje. O texto que diz, Provérbios 9, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pessoas sábias temem a Deus, temem ao Senhor, porque sabe que lá no céu existe um Senhor que tudo vê e que julgará bons e maus, pelo bem que fazem e pelo mal que fazem. E isso deve encher o coração dos senhores de temor. Portanto, os senhores que nasceram de novo devem ser pessoas que tratam com justiça os seus subordinados, os seus escravos, os seus servos, porque eles sabem muito bem que ele também é um escravo e que o seu Senhor está no céu e tudo vê. A heresia de Colossos, meus irmãos, buscava afetar ou afetava diretamente várias doutrinas centrais, doutrinas cristãs centrais, como por exemplo a cristologia, colocando em xeque aí o senhorio de Cristo. E o apóstolo Paulo repisa essa questão com muita frequência. Ele diz para os escravos, por exemplo, que eles têm um senhor e que eles devem trabalhar com dedicação, independente se os seus senhores aqui da terra estão vendo ou não. Eles devem trabalhar com dedicação, sabendo que o Senhor deles, tudo vê. E de igual modo, os senhores aqui deveriam agir da forma como nós estamos dizendo aqui, com justiça, porque eles também eram escravos de um senhor. Notem que o tema senhorio de Cristo é repisado pelo apóstolo Paulo, e ele não faz isso sem motivo. Ele quer, evidentemente, atacar a heresia de Colossos, e ele faz isso de maneira excepcional, de maneira brilhante. Ele diz que há um Senhor Todo-Poderoso, um Senhor que tudo vê. O Salmo 139 é um salmo muito bonito, né? É um salmo que revelam aí alguns atributos de Deus, e nós gostamos muito desse salmo. É geral isso, né? Todos gostam do Salmo 139, mas é um salmo que deve nos encher de temor também. É um salmo que deve nos encher de um temor santo, porque o mesmo Senhor que criou todas as coisas, enfim, é o Senhor que esquadrinha o meu andar, o meu deitar, que conhece todos os meus caminhos. O salmista diz: para onde me ausentarei do teu espírito? No versículo 8 ele diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo no abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, aí, ainda lá, me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Os olhos do Senhor estão por toda parte. O Senhor dos senhores tudo vê. Ele sabe exatamente como nós somos no nosso trabalho. Ele sabe como nós lidamos com as pessoas que nós contratamos por alguma razão. Ele sabe como é o nosso trato com a nossa esposa, com os nossos maridos. Ele sabe muito bem quais são as nossas intenções e também o modo como nós nos relacionamos com os nossos filhos. E filhos, saiba que Deus sabe exatamente, lá na sua casa, o modo como você trata os seus pais. Os olhos do Senhor estão por toda parte, e os escravos devem temer esse Senhor e devem trabalhar com dedicação e afinco, porque é a esse Senhor que eles vão prestar contas, assim como os seus senhores. Os servos devem ter isso em mente, assim como os seus senhores. Os senhores, portanto, devem tratar os seus subordinados, os seus escravos, com justiça, com equidade, sabendo que existe um Senhor nos céus que tudo vê, e que esse Senhor tratará ou fará a paga pelo bem e pelo mal que eles fazem. Aqueles que nasceram de novo, meus irmãos, constroem seus relacionamentos sobre o senhorio de Cristo. E nós vemos aqui duas características encontradas nos senhores tementes a Deus: a justiça e o temor. Eu repisei aqui, eu mencionei para vocês essa questão dos olhos do Senhor que estão por toda parte. E aconteceu algo interessante, que enquanto eu estava preparando esse sermão aqui, eu pensei, veio à mente. Na semana passada eu estava me preparando ali na sala, numa das salas aqui em cima, para a aula que eu daria para os meus alunos aí. E de repente o meu celular tocou. O meu celular tocou e eu atendi. E era o diácono Paulo que está me olhando ali. Aí o Paulo me ligou, falou: pastor, tudo bem? Tudo bem. Queria te pedir um favor. Eu falei: pode falar. Você pode acender a luz do corredor? Eu falei: mas eu pensei, mas como você sabe que eu estou aqui? Quem te contou, miserável, que eu estou aqui? Aí ele falou: não, eu estou vendo que você está na sala aí. Mas você está me vendo? Os olhos do diácono Paulo está por toda parte. E eu fiquei pensando nisso. Ele sabe, assim como o diácono Paulo sabia que eu estava na sala naquele momento, e ele me deu um comando, me pediu: Robson, acenda a luz do corredor. O Senhor que tudo vê também nos dá um comando, nos dá orientações que afetam todas as esferas das relações dentro da nossa casa. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, meus irmãos, nessa caminhada, nessa caminhada cristã. Vamos orar? Soberano Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela bondade com que o Senhor tem nos tratado, porque nós não somos jogados nesse mundo, nós não estamos à deriva, definitivamente, Senhor, nós não estamos à deriva. O Senhor nos dá orientações precisas. E nós vemos hoje, estudamos hoje, mais dessas orientações. E a nossa súplica, Senhor, é que o Senhor nos faça mais semelhantes ao Senhor Jesus. E nos ajude a agir em conformidade acerca de tudo que nós aprendemos aqui hoje. Por favor, nos ajude. Nos ajude a sermos servos, senhores que tratam os nossos servos, pessoas subordinadas a nós em alguma medida, com justiça e equidade. Nos ajude a fazer isso cientes de que nós temos um Senhor no céu que há de nos julgar e que tudo vê. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.